A World Skills é a maior competição de educação profissional do mundo. Ela vai ser realizada de 22 a 27 de agosto em Kazan, na Rússia. O Brasil vai participar com 42 modalidades industriais. Destas, o Senai São Paulo entra com 17 ocupações e 19 competidores. Isso representa 40% do total. O FiespCast vai conversar com 3 dos competidores da World Skills e também com o avaliador líder de polimecânica. Nossos convidados para este bate-papo embarcam no dia 17 de agosto. Na bagagem, muito foco, treinamento intenso e muitas expectativas. Olá, sejam bem-vindos. Peço que vocês se apresentem.
Olá, pessoal do FiespCast. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Sherman, sou professor no Senai de Bauru, expert, né, avaliador líder em polimecânica e atuo também como delegado técnico do Senai São Paulo na Olimpíada do Conhecimento.
Olá, muito obrigado pelo convite. Eu sou a Gabriela Louvise, eu sou competidora de tecnologia da moda na World Skills. Eu sou aluna do Senai Texto e Vestuário do Brás.
Olá, sou o Gabriel da Pintura Decorativa, sou de Bauru também, agradeço pelo convite.
Olá, eu sou o Arthur, represento o Brasil na Polimecânica e Automação, sou do Senai do Brás. Muito obrigado pelo convite.
Vou começar aqui pelo professor Sherman. Professor, quantas horas de viagem até Kazan?
Em torno de 25 horas, né? Como cada um está saindo de um canto do Brasil, a média nossa de viagem será uma viagem longa, né? De 25 horas.
Quantos países vão participar da World Skills 2019 e quais são os mais fortes concorrentes do Brasil?
Hoje a organização ela conta com 68 países, ela está bem representativa no mundo, né? E os mais fortes, nossos piores adversários, digamos assim, são a China, a própria Rússia, que vai estar sediando, a Suíça, né? E a Coreia, que sempre vem muito forte também, Coreia do Sul.
Bom, eu vou agora falar um pouquinho com o Arthur, que o Arthur é da Polimecânica, né, Arthur? Arthur, o Brasil é referência mundial para qualquer país quando a ocupação é polimecânica. Explica para a gente, de um jeito bem didático, né, que ocupação é essa e por que que a gente é referência mundial?
Então, basicamente, a minha modalidade, ela se trata de um conjunto mecânico, seja de uma miniatura de uma máquina ou algum processo de automação industrial, seja um transportador, seja qualquer coisa que funcione de forma automática, pode ser um conjunto que a gente faça no meio da prova.
E por que que a gente é referência mundial?
Porque a gente está com os melhores técnicos, não sei.
Vocês têm muitas medalhas nessa
sim,
ocupação?
Sim.
Medalhas de ouro,
sim, 3
né?
consecutivas de ouro, uma de prata antes da primeira de ouro, tem bronze, até o próprio Sherman é medalhista de bronze de 2004.
Fiquei sabendo.
2005.
Tá te envelhecendo, Sherman.
Inclusive, além da medalha de bronze, também trouxe junto o Best of Nation, que foi o primeiro Best of Nation da nossa modalidade.
Que é isso, é?
É o melhor da delegação brasileira, o melhor competidor da delegação brasileira.
Isso em que ano, Sherman?
Em 2005, na Finlândia, Helsinki.
Bom, vamos falar agora com a Gabriela, que é a única menina aqui do grupo. Me diz uma coisa, eu não sei se essa informação é correta, mas na tecnologia da moda, que é da Escola Têxtil do Senai Brás, São Paulo, capital, é a primeira vez que o Brasil participa da World Skills, da competição, com esta modalidade?
Sim, de São Paulo é a primeira vez que vai um aluno dessa modalidade para fora, que entra no corpo da delegação brasileira, e da nossa escola também, do técnico do vestuário. As medalhas que a gente conseguiu em nível nacional geralmente ficam entre prata e bronze, e agora é a primeira vez que a gente vai até ou competição mundial.
Bom, eu já acompanhei, sei muito bem, acompanhei outros treinamentos, né, de vocês, e eu sei muito bem que não é nada fácil. Vocês abrem mão, inclusive da família até, do convívio com a família, para treinar. São quantas horas, como é que você chegou até aqui? Quantas horas de treinamento, do que você abriu mão?
Desde quando eu comecei a entrei no processo da Olimpíada, eu treino das 8 da manhã e fico geralmente até umas 10 da noite no Senai. Envolvia também curso técnico e outras atividades dentro do Senai. Mas desde a preparação focada no Mundial, a gente treina em média de 10 horas por dia.
Bom, agora o Gabriel, que está quietinho aí, mas o Gabriel é pintura decorativa também da Escola de Bauru, lá onde veio o Sherman. O que é uma pintura decorativa?
Lá seria como se fosse uma casa, aí nós aplicamos papel de parede, pintamos uma porta com um rolo e airless, aí faz um módulo que é mural, que seria uma parede com fitas, aí muito usado agora ultimamente no Brasil nos últimos anos. Tem um design, que ele é pintado todo à mão, com as linhas retas, as curvas tem que estar tudo certinho, além de estar bem pintado. E o estilo livre, que cada competidor decide o seu lá, o que vai levar, a proposta, e aplicado isso em 20 horas.
Gabriel, me diz uma coisa. Gabriel antes do Senai e Gabriel pós-Senai, no sentido de ter entrado, de ter sido escolhido na primeira etapa para essa competição, enfim. O que mudou na sua vida e dos seus familiares?
Mudou muita coisa, que antes eu só estudava de manhã, fazia de tarde eu ficava fazendo nada. Aí acabei sendo convidado para a Olimpíada, um professor lá meu. Aí mudou muita coisa de lá para cá, do nada já tinha... Eu entrei pro Senai, fui convidado, aí tinha alguma coisa já para fazer à tarde, uma profissão, assim, apesar de eu ter mudado do curso, era da usinagem, aí fui para pintura. Mas depois disso daí já tem uma profissão depois de terminar toda a Olimpíada. Fiquei, além de organização, os professores sempre cobram isso. Então a organização melhor entre eu antes do Senai e depois. E a mentalidade.
Também. Trabalho mais em equipe também? Ah. Melhorou em casa ou você sempre foi um bom filho?
Ah, eu sempre fui quietinho, assim. Sempre aprontava com todos os filhos, mas sempre fui mais quietinho.
Você tem quantos anos?
Tenho 20 anos.
20 anos. Você, Gabriela?
Tenho 22 anos.
E você, Arthur?
21.
21 anos. E todos vocês, com exceção do Sherman, né? Vocês já devem ter viajado de avião, porque vocês não... A etapa, são várias etapas para chegar até o internacional. Mas, assim, viagem longa como essa, é a primeira vez, Arthur?
Não. Primeira vez que eu fiz uma viagem tão longa foi também para a Rússia, que foi um simulado que a gente foi convidado para fazer logo em seguida do Nacional.
Ah, é expert em Rússia.
Já está acostumado com o frio dele já. Ah.
Mas Kazan você não conhece?
Kazan ainda não. Tá. Eu fui para a região de Ekaterimburgo, na Rússia. É mais pro interior da Rússia.
E gostou?
Ah, eu gostei do lugar, mas a comida não é...
Tá, vamos falar já.
Não é a melhor coisa
mas
que tem
quando
lá,
quando você
não.
Foi, que mês que era? Era mês verão, né? Porque era verão lá.
Não, na verdade era o início da primavera.
Ah, tá. O problema... Você já foi pra lá também,
Mas
Chama?
Era frio.
Era frio? Eu estive lá em janeiro. Eu peguei menos 20 graus Celsius, né? Durante o mês de janeiro foi realizada uma reunião que a gente fala que é a semana de preparação para a competição. Então, todos os líderes de ocupação vão para o local da competição conhecer, ver como está a infraestrutura para a competição. E foi bem desafiador. Foi minha primeira vez num frio tão intenso. É uma experiência bastante interessante.
Aproveitando você aqui, Sherman, me contaram... Que você, professor, tem uma placa em algum lugar. Por quê? Na China, é isso?
Isso. Na verdade, em função dos resultados, né, que o Brasil obteve na ocupação polimecânica, no ano passado eu fui convidado para ir para a cidade de Tianjin, na China, onde eles têm um centro de polimecânica, né, super moderno, recém-inaugurado, e eu fui convidado para ser um dos mestres internacionais desse centro de formação profissional.
Uhum.
Uma grande oportunidade, né, proporcionada pela WorldSkills e pelo Senai.
Então você vai bem acompanhado, né, Arthur?
Já estou bem acompanhado faz um tempo.
Trabalhando, né, já desde o ano passado, judiando um pouco do menino, mas é com o esforço que você vai forjar um bom competidor.
O Arthur estava falando da comida, eu tenho uma informação aqui que vocês até devem saber, mas eu quero dar essa informação, né? Em Kazan, quem sabe qual é a gastronomia, a comida mais comum lá em Kazan? Quem sabe?
Então, quando eu fui, a comida mais comum que eu vi era sopa.
Quem está falando é o... É o Arthur. Sim, tem sopa, né? Tem outros pratos também que eu vou citar, mas a comida mais comum em Kazan é... Vamos ver quem vai encarar. Vou passar com a Gabriela aqui, depois os meninos respondem. Carne de cavalo.
Eu vou passar bastante fome, eu acho.
Não, não vai, porque tem outro prato que você vai gostar.
Carne de cavalo é uma delícia. É muito boa.
Como é que você comeu? Foi frita, assada?
Assada, assada mesmo. Da mesma forma que a gente acaba comendo carne bovina aqui.
Comi... E quando você foi pra China, você comeu cachorro, chama?
Não, não comi cachorro. Também não chegamos a tanto, né? Eu tenho um filhinho de quatro patas lá. É muito forte pra mim, né?
É, e você, o Arthur? O Gabriel?
Eu tive a oportunidade de comer carne de cavalo. Eu peguei só um pouco, não sabia. Soube depois que era.
Onde?
Lá em Kazan.
Eu já fui lá também.
Eu fui pra lá em maio fazer uma prova. Não peguei tanto frio assim.
Mas não sabia que era carne de cavalo, né?
Analisaram depois, só.
E você gostou?
Ah, era bom, mas não experimentei de novo, não. Só comi aquela
vez. Então, se você chegar lá agora e falarem, você quer carne de cavalo, você vai dizer não.
Ah, achei bom. Experimentar mais uma vez.
Arthur?
Eu experimentaria. Eu acredito que é uma experiência única, né? Não sei se seria no próprio dia de competição, provavelmente depois, né? Pra não arriscar a medalha, né?
Bom, a Gabriela, se nós estivéssemos no vídeo, ela fez uma cara aqui como a minha, jamais comeria. Mas, Gabriela, não se preocupa, por quê? Quem não quiser provar carne de cavalo, os meninos já provaram, mas se você, no caso, não quiser, você pode comer estrogonofe. É, eles falam de carne ou de frango, mas não sei se é carne de cavalo, aí você vai ter que perguntar. E tem uma curiosidade, é um prato muito aqui no Brasil, um prato super popular, né? Estrogonofe de carne ou estrogonofe de frango. E aqui a gente come com creme de leite e alguns restaurantes, algumas mães da gente, as mães colocam um pouco de molho de tomate. Mas lá em Kazan, esse prato é deles. Veio no século XIX e é uma homenagem a um diplomata russo e ministro do interior que se chamava Alexander Strogonoff. Então, Gabriela, quando você pedir strogonoff ou alguma sopa, né, que é a sopa, você pergunta strogonoff de quê? De que é a carne?
Eu vou ter que perguntar, porque carne de cavalo não vai, não.
Tá enjoada pra comer?
Bastante. Espero que tenha muita lanchonete com hambúrgueres e batata frita.
Hambúrguer de cavalo, né?
Não.
Hambúrguer de cavalo?
É, tem que ser hambúrguer de cavalo, senão ela não come.
Não.
Tá, bom, eu falei no início que pra essa meninada, né, chegar até aqui, onde chegou, não foi nada fácil. Foi uma jornada muito longa, horas e horas de treinamento. A Gabriela já falou que treinava 10 horas por dia, né? Você, Gabriel?
Eu ficava cerca de, contando junto com o curso e serviço que era pelo Senai, ficava das 7h30 da manhã até as 10h30 da noite também, que eu fazia curso de manhã, ia pro serviço de tarde e voltava à noite pro treinamento.
E isso de segunda a...
Isso de segunda a sexta e de sábado eu ficava das 8 às 5 para treinamento.
E você, Arthur?
Então, o meu treinamento eu iniciei junto com o curso técnico. A princípio eu treinava das 7h30 às 7 da noite. Às 7 da noite eu ia para o curso técnico e saía às 11 horas. Depois da fase estadual, a gente começou a treinar das 7h30 às 11 da noite. Todos os dias de segunda a sábado, incluindo feriado.
Bom, aproveitando então aqui, a gente vai finalizar esse nosso bate-papo. Já vou perguntar para o Arthur, qual é a sua expectativa?
Minha expectativa é trazer um resultado tão bom quanto os resultados anteriores, né? Porque levando em conta que eu tive os melhores técnicos que os outros também tiveram, e ainda, além desses técnicos, eu tive a experiência de treinar junto com ex-competidores que trouxeram um resultado tão bom quanto o que eu espero conquistar lá. Bronze ou prata a gente deixa pro suíço e pro chinês, né? Porque o ouro, eu tenho certeza que é do Brasil.
E a língua realmente não é uma barreira para você?
Para mim não,
você
porque...
Vai falar inglês?
Então, para mim não, porque eu tenho o Sherman, que vai me acompanhar durante toda a prova, traduzindo tudo o que for necessário. E então vai ser bem tranquilo.
Além dos experts, a gente tem os intérpretes também, que dá prova traduzida pra gente, conforme passa por uma verificação antes de chegar até a gente, vem tudo traduzido na nossa língua.
E Gabriela, qual é a expectativa em termos de medalha?
estou muito confiante. O Brasil, na nossa modalidade, já é bem reconhecido. Já trouxe ouro em 2015, prata em 2017. Mas os melhores professores, os melhores competidores também, que já foram, principalmente o medalhista de 2015, o Caio, ele ajudou, me ajudou muito, e só, eles todos só me trouxeram mais confiança e certeza de que o ouro é nosso.
E a sua modalidade, tecnologia da moda, o que, que é isso? Né? Dá uma explicação para a gente. E quais países são os nossos concorrentes direto?
A tecnologia da moda é basicamente é composta de 4 a 5 módulos. É uma avaliação. A gente recebe o primeiro módulo. A gente tem que fazer uma coleção de desenho em uma hora. E é sorteado, quase todos os módulos são sorteados. No desenho é sorteado o público-alvo e o tipo de tecido. É, o segundo módulo já é uma ficha técnica que a gente recebe de uma saia, que a gente tem que fazer a construção de modelagem e encaixe no tecido. O terceiro, que é o maior e o mais esplendoroso, assim, que é nesse ano, a nossa peça de construção vai ser um casaco, que é inspirado em uma... Ele tem como tema a Royal Rússia.
Ah, então não é surpresa, é. Prova? Você já sabe que é um casaco?
Sim, aí vários itens que vai cair nesse casaco são sorteados na hora. O tipo de gola, tipo de manga, tipo de bolso. Então isso a gente só sabe na hora. E aí a gente tem que fazer essa adaptação e construir a peça.
Expectativa?
Muito grande. Muito grande. Muito confiante.
Boa sorte.
Obrigada.
Gabriel.
Estou com boas expectativas. Vou gravar de novo. Estou com expectativas boas. Minha modalidade ainda não trouxe pódio nenhum.
É agora. É 2019. Vamos torcer.
Ser o primeiro aqui do Brasil a trazer a medalha. E daqui para frente também, os outros também poder trazer medalha aí, para o Brasil sempre estar na ponta.
E qual é o país que compete diretamente com a gente na sua modalidade? Áustria. Que é pintura decorativa, né? Áustria.
A Áustria é bem forte na minha modalidade.
China é bem forte na minha também. A China... É a Rússia também, a competidora da Rússia treina há muitos anos. E a China Taipei. China Taipei?
Que é Taiwan.
Eles sempre, a gente sempre estão brigando no pódio.
Mas o bom é saber que do outro lado
esse
do mundo...
Esse é o Sherman, viu, gente?
Do outro lado do mundo, enquanto os outros estão dando entrevista, eles também estão falando que o Brasil é o grande adversário deles na competição, né? Nós trabalhamos forte... Né? Em 2015 tivemos a conquista de ser o primeiro
aqui no Brasil,
do mundo,
né?
Aqui no Brasil, né? E o Brasil é muito reconhecido, muito respeitado na competição, que todos sabem que os nossos competidores, nossos alunos do Senai, são muito bem preparados.
Bom, Gabriela, quero te agradecer a presença aqui no Fiespcast. Boa sorte.
Muito obrigada.
Você está levando muita expectativa na bagagem e espero que traga, além de medalhas, muita experiência.
Sim, muito obrigada.
Gabriel?
Agradeço por estar aqui.
Boa sorte, viu?
Obrigado. E lá fazer um melhor trabalho assim para representar bem o Brasil.
Obrigada, Arthur. Boa sorte.
Muito obrigado. Eu agradeço também pela oportunidade.
Então, só para ressaltar, de 22 a 27 de agosto, 19 competidores do Senai São Paulo vão representar o Brasil lá em Kazan, na Rússia. Desses 19, 17 competidores, né? Então, eu desejo sorte para todos vocês. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Eu gostaria de...
É o Sherman.
Eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, de dar voz a esse projeto, que é um projeto que muda vidas. Gostaria de agradecer a indústria paulista. Obrigado pela oportunidade.
Eu que agradeço a todos vocês.